Bom, nesta quinta-feira, 28 de fevereiro, vai ser aí celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras, né? Vai haver essa lembrança aí do Dia Mundial das Doenças Raras, que é comemorado sempre no último dia de fevereiro, justamente porque quando o ano é bissexto, isso cai no dia 29 de fevereiro, a data é rara, e aí as doenças raras, né? Existe essa ideia da celebração, né, Elizabeth?
E essa data, né, que é bem importante para lembrar as doenças raras, ela já está no calendário de 70 países, e esses países realizam uma série de eventos para sensibilizar a sociedade, órgãos de saúde pública, médico, governos e até especialista para esses problemas, né, decorrentes dessas enfermidades. Isso vem acontecendo desde 2008.
A previsão da Organização Mundial de Saúde é que cerca de 18%, né? 18% da população mundial.
É cerca de 8,
ou seja, 8%. 8%. Ah, tá. É, tá, porque tá junto aqui. 8% da população mundial, ou seja, uma cada 15 pessoas, tenha algum tipo de doença rara. A questão da doença rara é o seguinte: tem uma porcentagem razoável da população que tem, só que cada um tem uma. Por isso que elas são muito raras, e elas são muitas e de difícil tratamento. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, né, lembrando que a audiência pública que trata, né, da solenidade que vai lembrar essa data, acontece amanhã pela manhã na Câmara dos Deputados, a partir das 10 horas, e a gente vai conversar agora com o coordenador da Frente Parlamentar aí, que é a Frente Parlamentar que vai tratar da questão das doenças raras, é o deputado Diego Garcia, ele que é do Podemos do Paraná e está aqui com a gente no estúdio. Deputado Diego Garcia, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria poder estar aqui com vocês e falar desse importante momento que vamos viver aqui na Câmara dos Deputados, lembrando aí o Dia Mundial de Doenças Raras, que é o dia 28 de fevereiro, mas a sessão solene que vai acontecer agora nessa quarta-feira, dia 27 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara dos Deputados.
Pois é, uma frente parlamentar que vai tratar justamente desse tema, vai batalhar em relação a esse tema. Deputado Diego Garcia, eu estava comentando com o senhor aqui em off que eu fiz uma matéria, uma reportagem especial sobre esse tema há 7 anos atrás, quase. Sete anos atrás mesmo. E na época o Ministério da Saúde falava na questão do estabelecimento dos protocolos para tratamento de várias das doenças raras, porque havia o problema da judicialização, né? A gente sabe, a gente viu aqui o que a gente falou, né, que 8% mais ou menos da população mundial tem alguma doença rara, mas a gente sabe que cada um tem uma diferente e elas são, além de serem raras, são geralmente de difícil tratamento e os tratamentos são caros, e muitos deles experimentais. E aí a questão da judicialização é uma coisa que é muito forte, porque as pessoas não conseguem a medicação, algumas medicações são caríssimas, eles vão para a justiça para acionar o governo, para que a justiça acione o governo, para o governo pagar o tratamento. Desses 7 anos para cá, o que foi feito? Quer dizer, o que foi feito nesses últimos tempos em relação ao Ministério da Saúde no estabelecimento desses protocolos para o tratamento dessas doenças? Quer dizer, a gente avançou nesses últimos anos, deputado?
Olha, avançou, mas avançou muito pouco. Hoje existe uma portaria que rege essa Política Nacional de Doenças Raras, mas o número de doenças existentes hoje dentro dessa portaria, que fornece de alguma forma algum tipo de tratamento a essas pessoas, é um número muito baixo e pequeno. Então, hoje são inúmeras as doenças, como você muito bem colocou, estima-se em mais de 7 mil tipos de doenças raras. Boa parte delas ainda não tem nenhum nome científico e a maior parte delas também não tem nenhum tipo de tratamento. Então, o que faz com que essas pessoas, quando conseguem chegar a um diagnóstico e identificar a doença rara, acabam ficando, na maior parte dos casos, abandonadas, aflitas, porque não tem uma orientação às vezes até tem a dificuldade de uma orientação adequada pelos próprios profissionais de saúde, os médicos. Uhum. Hoje o número de geneticistas no Brasil é um número muito baixo. É, fala-se aí em pouco mais de 100 geneticistas no nosso país com formação. Então, para uma população que estima-se aqui no Brasil de 13 milhões de pessoas com algum tipo de doença rara. É, hoje, o que é uma doença rara? A cada 100 mil nascidos vivos, 63 nascem com algum tipo de doença rara. Uhum. E a grande dificuldade, eu acho que a grande iniciativa e o desafio dessa Frente Parlamentar de Doenças Raras, da qual eu estou presidindo, e existem parlamentares aí de praticamente todos os estados da federação presentes, uhum, é unir o maior número de pessoas e de tipos de doenças dentro de uma pauta e de um projeto comum. Porque acaba que, como são muitas, muitas doenças diferentes, cada um está lutando em uma frente diferente. E isso faz, dá-se a impressão, né, de um esvaziamento, de que falta força, justamente para que avance mais em políticas nacionais e também em pesquisa para o tratamento dessas pessoas. Então, o que nós queremos com esse trabalho, nessa nova legislatura, é justamente estimular de que essas associações nos procurem o Congresso, procurem a Câmara dos Deputados, a Frente Parlamentar de Doenças Raras, para que nós possamos estar de forma unida e organizada, levando esse clamor de milhares de pessoas que estão espalhadas aí nos mais de 5 mil municípios do nosso país. Uhum. E essa solenidade, no dia 27, vão ser dois eventos no dia 27 aqui, sim, na Câmara. Às 9 horas da manhã, a sessão solene, lembrando aí o Dia Mundial de Doenças Raras. E logo em seguida, por volta aí de 10h30, 11 horas, no Salão Negro, nós vamos estar realizando o relançamento da Frente Parlamentar de Doenças Raras aqui na Câmara dos Deputados.
Uhum. Agora, você citou aí a lei que foi aprovada, né? Realmente, quer dizer, houve uma lei aprovada para que essa política nacional, que foi instituída por portaria pelo Ministério da Saúde, ela ganhasse força de lei. Só que ela foi modificada na Câmara, voltou para o Senado e até agora não foi aprovada aqui na Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar vai trabalhar na aprovação dessa proposta?
Com certeza. A nossa iniciativa na Frente é também de unir projetos de lei que estão em tramitação em ambas as casas e tentar dar uma maior celeridade na tramitação desses projetos. Nós temos muitos projetos que são importantes, uhum, para essa temática de doenças raras. Uhum. Eu cito, por exemplo, um projeto do qual eu sou o relator na Comissão de Seguridade Social e Família, que trata sobre a ampliação do teste do pezinho, né, para aumentar o número de doenças possíveis de serem diagnosticadas já no teste do pezinho. O teste do pezinho...
Tão simples, né, de fazer.
Tão simples de ser feito, né? E se ele for ampliado, né, o rol aí de doenças possíveis de serem diagnosticadas através desse teste, é muito grande. Se ele for ampliado, nós vamos conseguir aí um diagnóstico precoce destas doenças e, consequentemente, um tratamento também mais precoce, dando assim um suporte maior às famílias e às crianças que são diagnosticadas. O grande problema hoje do nosso país é que passa-se um tempo, demora-se muito tempo até o diagnóstico e a identificação da doença. Então isso muitas das vezes se torna já irreversível, trazendo sequelas irreversíveis para a saúde. Na maior parte dos casos, são crianças espalhadas aí no nosso país.
E a fenilcetonúria, né, que é uma das doenças que é detectável pelo teste do pezinho, o tratamento é simplérrimo. Na verdade, ele só demanda algum tipo de tratamento à base de alimentação, né? A fenilcetonúria provoca alergia a alguns alimentos, especialmente de origem animal. Então você tem que fazer alguns ajustes na alimentação da criança. Não pode comer ovo, não pode tomar leite, então vai ter que dar leite não vai ser leite natural. Mas, de qualquer forma, é possível, com uma dieta adequada, você tratar isso. E é só até os 3, 4 anos de idade. Depois a doença ela deixa de ter essas consequências e a pessoa pode ter uma vida praticamente normal. Então, assim, a gente vê que nem tudo é remédio, né? Tem coisas que podem ser mais simples. Agora, deputado Diego Garcia, como é que o senhor avalia aí essa questão hoje, né? O aspecto da judicialização que eu falei, até o Supremo Tribunal Federal chegou a se manifestar, dizendo que não poderia mais haver esse tipo de decisão, né, que forçasse o Estado, digamos assim, a pagar esses tratamentos. Hoje existe uma rede de proteção, eu sei que existem várias associações, né, de pessoas, ou parentes, ou das próprias pessoas com doenças raras, que buscam esses direitos e tentam, inclusive, criar uma rede de proteção para tentar amparar outros pacientes e etc. Como é que está isso hoje, a organização, né, das pessoas com doenças raras ou dos seus familiares?
Hoje, a triste realidade é qual? A maior parte dos tratamentos e medicações que existem são feitas através de laboratórios fora do país. O que faz com que o alto custo para que as famílias tenham acesso a essa medicação é praticamente quase que inviável. Né? É praticamente quase que impossível de uma família ter acesso a essa medicação. Existem alguns problemas nesse meio do caminho. Exemplo, a lentidão por parte do Ministério da Saúde, da Anvisa, na incorporação dessas medicações no nosso país. Então, há uma lentidão muito grande para que esses medicamentos sejam incorporados no rol de medicamentos possíveis de serem comercializados no Brasil. Então, isso faz com que o custo se mantenha lá em cima. Uhum. E mesmo quando há incorporação, nós trabalhamos, por exemplo, na legislatura passada, e conseguimos até de forma recorde a incorporação de uma medicação chamada Spinraza, para o tratamento de pacientes com atrofia muscular espinhal. O custo estimava-se em mais de 3 milhões de reais para a família ter acesso a essa vacina. Com a incorporação, foi para cerca de mais de 250 mil reais. Uhum. Mas ainda continua inviável. O acesso à medicação é praticamente que impossível. Então, qual que é a terceira frente agora? Uhum. É a incorporação desses medicamentos via SUS, para que daí sim o acesso se torne facilitado, e estima-se hoje em mais de 6 mil pessoas com atrofia muscular espinhal no nosso país. Então é um número considerável de pessoas que precisam ter acesso a essas medicações. E o que acontece? Como isso está lento demais...
Isso já está em projeto de lei, deputado?
Não, isso depende, justamente, é uma iniciativa que depende totalmente do Ministério da Saúde, né? Ah, tá.
Então vai ser uma batalha da frente parlamentar para que o Ministério atue nesse sentido. Né?
Com certeza, por essa medicação e por outras ainda que sequer foram analisadas pela Anvisa, né? Então qual que é um dos grandes desafios, né? Da frente parlamentar e das famílias também, que é justamente de terem esse amparo, esse suporte por parte do Ministério da Saúde, de ser dado a essas famílias uma preferência. Se me permite, Edson, eu gostaria de ler um depoimento que, graças ao lançamento, o relançamento da Frente Parlamentar e a sessão solene em homenagem ao Dia Mundial de Doenças Raras, é impressionante. Eu acho que nunca antes, durante todo esse tempo que eu estou trabalhando na frente parlamentar, nunca antes teve um engajamento tão grande de tantas pessoas em todo o país. Uhum. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, que ontem me mandou uma mensagem pela minha página no Facebook, mas ela diz assim, boa noite, sou a pessoa tal, a mulher que tem neuralgia do nervo trigêmeo. Ela fala o nome aqui, eu não vou citar. No dia 28, eu vou estar na Câmara de Vereadores em Maringá, falando da neuralgia de nervo trigêmeo. Porque o maringaense não sabe o que é essa doença. Eu tenho um grupo enorme de pacientes sofrendo com ela. Somos tratados com descaso pelo SUS. Sofremos demais quando vamos à UPA. Tomar morfina porque eles nos deixam, por último, para ser atendidos. Eles acham ser frescura. Uma médica olhou no Google para saber o que era. Outra me perguntou onde estavam os bebês trigêmeos. Meu Socorro! Deus. Aqui já teve vários suicídios. Porque você deve saber que é a pior dor do mundo. Pacientes foram mandados embora do serviço porque acharam que o abençoado estava mentindo estar doente. Claro, ninguém vê nada na gente. Não tem ferida. Não ficamos carecas. Eu preferiria ter um câncer do que essa maldita doença. E quer saber? Eu também já tentei suicídio. Mas parece que Deus quer eu aqui para brigar pelos outros doentes. Então esse depoimento dessa mulher é o depoimento que se replica nas mais diversas doenças raras existentes hoje, e que alguma pessoa, com certeza, algum familiar, alguma pessoa nesse momento está ouvindo e está se identificando também. Por isso que a gente faz esse convite. É uma sessão solene aberta. É importante que as famílias venham, os pacientes que podem se locomover venham participar dessa sessão solene.
Com certeza.
Como o tempo é curto, eu não vou conseguir dar o espaço ali no plenário para que todos falem, mas no lançamento da frente parlamentar, todos os pacientes, familiares e presidentes de associação terão o espaço para falar, se apresentar e mostrar um pouco da sua história e da sua luta.
Com certeza.
Nós queremos dar voz a todas essas pessoas espalhadas aí no nosso país.
E é o que nós queremos fazer também. Deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, conversando com a gente aqui sobre a questão aí do Dia das Doenças Raras, portanto amanhã uma sessão solene e depois o lançamento da Frente Parlamentar das Doenças Raras aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Diego Garcia, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de terça-feira. Um ótimo trabalho, parabéns pela iniciativa e sucesso aí para a frente parlamentar nessa batalha que vai ser muito importante. Um grande abraço e um ótimo dia para o senhor.
Um grande abraço, muito obrigado a todos vocês e aos ouvintes aí da Rádio Câmara.